Olá, bom dia. Estamos de volta com o programa Sábado CBN, aqui na rádio CBN Ponta Grossa, rádio que toca notícia. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Luciana Brick, direção da rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos falar novamente sobre a questão do plano diretor. Tratamos desse assunto no sábado passado. A gente vem discutindo alguns assuntos que são importantes para a cidade. Esse mês foi um mês de discussões bem intensas, digamos assim, esses últimos 30 dias, digamos assim. E tratamos da Sanepar durante dois fins de semana, esse contrato que foi feito entre a Sanepar e as micro-regiões do estado do Paraná. Os municípios praticamente perderam sua autonomia. A gente pode tentar tratar disso um pouquinho hoje. Mas o foco agora nesse programa é realmente a necessidade de mudanças no plano diretor. E comigo no estúdio estão a senhora Priscila Jaronski, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento de Ponta Grossa. Nós tivemos uma reunião agora, recentemente, no Conselho. A reunião ocorreu na CPG, na sede da CPG, mas a reunião era de responsabilidade do Conselho de Desenvolvimento. E ali as pessoas discutiram, né, essa iniciativa da Câmara Municipal de revogar parte do plano diretor, com o objetivo de fazer com que o setor de construção civil volte a funcionar em Ponta Grossa, porque o plano diretor, posto como está, acabou travando vários investimentos. Temos também aqui no estúdio o senhor Altair Machado, que é corretor de imóveis com 41 anos de experiência na área, e o ex-presidente da Câmara Municipal, o vereador Daniel Mila, né, que, se eu não me engano, também tem experiência no ramo de construção civil. E o vereador Daniel Mila também vai colaborar conosco nessa discussão. Eu gostaria aqui de relatar que no sábado passado tivemos a presença do vereador Isaías Salustiano também, e do construtor e arquiteto e engenheiro Marco Moro, né, que nos deu uma colaboração muito importante naquela ocasião. Acho que nós precisamos discutir isso novamente. Tínhamos também no estúdio no sábado passado o Leonardo Bernardi, vice-presidente da CPG. Ele também manifestou a necessidade de mudanças no plano diretor e a preocupação da associação comercial com essa situação toda. E é óbvio que a gente tem um impasse para ser resolvido. Então, apenas recapitulando, a Câmara Municipal tem na Câmara agora protocolados uma iniciativa do vereador Daniel Mila e também do vereador Isaías Salustiano, três projetos de lei para revogar três leis do plano diretor que hoje estão, de acordo com o segmento de construção civil e o mercado imobiliário, impossibilitando novos empreendimentos ou, no mínimo, dificultando muito a realização deles. Vamos dar um bom dia, começando com as damas. Senhora Priscila Jaronski, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, Ney, obrigada pelo convite e bom dia aos nossos amigos aí da CBN.
Bom dia, senhor Altair Machado.
Bom dia, Ney, é um prazer estar aqui, uma honra, e agradeço pelo teu convite, e cumprimentando também todos os ouvintes da CBN.
Bom dia, vereador Daniel Mila.
Bom dia, Ney, bom dia a todos que estão nos ouvindo, mais uma vez trazendo aqui as explicações sobre o futuro do plano diretor.
Eu gostaria que a senhora Priscila Jaronski começasse as conversas de hoje falando sobre a reunião que tivemos na quinta-feira na sede da SPG, dentro do Conselho de Desenvolvimento, para tratar justamente dessa iniciativa da Câmara Municipal, que foi motivada pelo setor de construção civil e pelo setor do mercado imobiliário de Ponta Grossa. A senhora poderia descrever como foi esse encontro?
Bom, então, primeiro para começar, é importante a gente colocar um pouquinho aqui para o ouvinte entender qual o papel do Conselho de Desenvolvimento, né?
Perfeito.
O Conselho de Desenvolvimento é um conselho que pensa no futuro da cidade. E quando a gente fala em desenvolvimento, não é só desenvolvimento econômico, é desenvolvimento econômico e social, né? De uma forma sustentável. Então, a gente sempre busca isso. E o Conselho de Desenvolvimento é um conselho propositivo. Então, ele é deliberativo e consultivo na sua essência com relação aos assuntos que passam lá, mas com relação ao poder público, que inclusive faz parte da nossa composição, porque nós temos 7 secretarias da prefeitura fazendo parte da composição do Conselho de Desenvolvimento, é pensar a cidade, obviamente, com o viés do desenvolvimento e pensando no futuro, mas com o papel de propor políticas públicas para o município. E como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de estudos, de trabalhos, né, de análise de determinados assuntos que surgem à baila ali e que são relevantes para a cidade. Como a nossa composição do conselho precisa desse embasamento técnico, nós formamos câmaras técnicas para estudar esses assuntos, para nos respaldar a plenária, que hoje é formada por 22 entidades, né, entre secretarias e entidades que formam a sociedade civil organizada de Ponta Grossa, para nos embasar essa plenária com estudos técnicos, com informações robustas, para que assim, em cima dessas informações, a gente possa tomar um posicionamento oficial em cima daquele determinado assunto, nos posicionarmos, então, de forma oficial, e pensarmos em políticas públicas para melhorar aquela determinada situação. E o plano diretor acaba sendo um desses vieses que foram apresentados para o nosso conselho, em que a gente está nesse momento de análise, de estudo, e como é um conselho que passa a ser um conselho muito relevante para a cidade, uma vez que ele é formado por diversas outras entidades, ele é quase que um conselho de conselhos, né? Porque ele é conselho de entidades, né? É um conselhão, a gente pode chamar assim. Porque as principais entidades da cidade estão lá representadas. Então, é um conselho muito relevante para a gente discutir os assuntos. E a gente percebe esse protagonismo do Conselho de Desenvolvimento até pelo canal de comunicação desses assuntos. Aonde o próprio poder público traz primeiro para o Conselho de Desenvolvimento as situações, né, determinados assuntos para eles serem discutidos ali. E depois, diante da capilaridade que esse conselho possui em razão dessas entidades formadoras, esses assuntos passam a ser discutidos cada um em sua entidade, né? Para que a gente retorne depois com o posicionamento de cada entidade, saber qual que é a postura de cada uma delas. Então, a gente tem um canal de comunicação muito aberto entre o poder público, não só o municipal, né? Tudo que a gente precisa aí dessa colaboração, desse entendimento com o poder público, porque os assuntos, eles são passados primeiro para o Conselho de Desenvolvimento, para depois, a partir deles, serem passados para as diversas entidades. E foi isso que aconteceu com o plano diretor, né? Então, o plano diretor, ele está tendo muita discussão desde que ele foi implementado ali em maio, se não me engano, desse ano. Antes disso mesmo, a maioria dessas entidades já participaram de diversas audiências públicas, né? Nós tivemos uma esse ano que foi feita na Câmara, onde a gente teve a Câmara inteiramente tomada, né? Foi surpreendente até o número de pessoas que estavam lá, trazendo suas demandas, suas reclamações, suas ponderações. E esse assunto, em razão da sua relevância, acabou sendo levado para o Conselho de Desenvolvimento. Então, o pessoal que é envolvido na área, né, nos trouxe essa demanda, e a partir disso a gente está no momento de formação da Câmara Técnica do Plano Diretor, mas que inclusive futuramente ela vai se transformar numa Câmara Técnica de Urbanismo e Mobilidade Urbana, né? E talvez a gente possa, dentro dessa Câmara Técnica, discutir também questões de meio ambiente. Então ela vai virar Urbanismo, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente. Então, essa composição da Câmara Técnica, ela é muito interessante porque ela é formada por pessoas técnicas ligadas à entidade. Então, para formar uma Câmara Técnica, o próprio Conselho indica algumas entidades que acham que seja relevante para aquele determinado assunto. Nós convidamos a entidade a passar a fazer parte por meio de conselheiros que essas entidades indicam. Então, ela indica um conselheiro efetivo e um conselheiro suplente. A partir do momento que está formada essa Câmara Técnica, a própria Câmara Técnica pode indicar também outras entidades que acham relevantes para a formação, né, e para a discussão desses assuntos. E dentro dessa Câmara Técnica é discutido de uma forma técnica, de uma forma bastante teórica ali em cima, né, de respaldos muito importantes, normativos, dados de impacto, por exemplo, para toda a sociedade, porque uma vez que a gente pensa no futuro. Então, essa Câmara Técnica, ela vai discutir o assunto. E é isso que nós estamos fazendo nesse determinado momento. A gente está formando essa Câmara Técnica, mas diante da demanda e diante dessa necessidade que a gente tem de discutir o assunto, foi que o Daniel, né, nós convidamos o vereador Daniel e os membros que já fazem parte dessa Câmara Técnica para participar dessa reunião que teve na quinta-feira, que é a reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento, para a gente poder ouvir a ideia da Câmara, né, de revogação dessas leis, para que a gente possa ouvir o setor imobiliário, que estava lá presente por meio da Câmara Técnica, e eu vi também o poder público, que também estava lá presente, por meio dos secretários. Estava lá o secretário Onesco, que é da infraestrutura, estava lá o Celso Santana, que é do IPLAN, estava também como convidado o procurador Gustavo da Mata, para que a gente realmente pudesse analisar os prós e contras, porque isso que é importante, né? Para a gente tomar uma decisão oficial pelo Conselho, uma decisão respaldada, uma decisão correta, pensando realmente no futuro, a gente tem que ouvir todos os lados. E foi isso que aconteceu na quinta-feira.
Bem, nós convidamos a Prefeitura, nós convidamos o secretário de Planejamento, o Luiz Henrique Onesco, ele tinha um compromisso, infelizmente não poderia participar, mas o convite foi feito. Né? Então, diretamente e através da Secretaria de Comunicação. A Secretaria de Comunicação também não indicou nenhum substituto, alguém que pudesse falar, e eu entendo que nesse momento talvez fosse função da Secretaria de Planejamento se manifestar sobre o tópico. Mas o convite foi feito, e eu sei que a Prefeitura não se furta a discutir assuntos, às vezes os seus representantes podem ter compromissos no sábado de manhã, e esse programa ocorre no sábado de manhã justamente porque as agendas são mais flexíveis, né? Pelo menos as agendas profissionais. Então, o objetivo aqui não é de criticar ninguém, mas apenas de lamentar a ausência, porque seria muito bem-vinda a participação da Prefeitura. A CBN não busca culpados ou coisa que o valha, apenas discute assuntos que são comunitários, né? E que isso fique bem claro. Eu gostaria que a senhora agora apenas resumisse o teor da reunião, exatamente qual que foi a queixa e qual foi o posicionamento da Prefeitura.
Não houve necessariamente uma queixa. O que foi colocado foi o seguinte: o setor imobiliário que estava lá, os representantes, demonstraram suas insatisfações. O vereador Daniel explicou qual o procedimento da Câmara, inclusive em termos normativos, né, qual vai ser a tramitação dessas três leis que foram revogadas. São três projetos de leis que revogam três leis, e a intenção de repristinação, né, da lei anterior. E a prefeitura colocou algumas ponderações ali em razão da insegurança jurídica, que isso pode acontecer, de alguns sistemas que estão sendo alimentados já com o plano novo e que teria dificuldade de voltar, a alimentação do sistema teria que ter toda uma modificação ali. E outra questão que foi levantada também foi que existem várias leis que estão muito interligadas uma com as outras, e a revogação e repristinação dessas três talvez pudesse gerar um impacto nas outras também. E a intenção de todo mundo ali, me pareceu muito claro isso, é resolver, né? Indiferente da forma. A forma proposta pela Câmara foi uma, né, que a gente acredita que seja a mais breve, a mais célere, a que repercutiria aí o impacto grande nesse sentido. Mas a gente já discutiu com a Câmara, e o vereador Mila está aqui, ele vai explanar isso. Não é o ideal, é a postura da Câmara mesmo, não é o ideal a se fazer, porque o plano diretor antigo também não é bom, tanto que foi alterado por causa disso. Mas do outro lado da moeda, a gente vê uma morosidade no trabalho de atualização desse plano novo diante das demandas que a gente já percebeu que não estão a contento da cidade e que realmente estão prejudicando muito o setor imobiliário aí, e que tem uma ligação muito forte com o desenvolvimento. Então, o que eu posso te dizer, né, e contar para os ouvintes é que todos ali, né, cada um dentro da sua perspectiva, da sua opinião, mas todos estavam imbuídos aí do mesmo desejo, que é melhorar a cidade. E aí a gente precisa discutir ali qual é a melhor forma de fazer isso. A gente vê a melhor das intenções dos nossos vereadores, né, e agradecemos muito aí esse apoio todo e a preocupação com relação à questão do plano diretor. Mas, de igual forma, a gente também não vê que a prefeitura não tenha o objetivo de uma alteração ali, de uma melhora. Há intenção, mas de uma forma mais morosa, né? Então, porque haveria necessidade de passar pelo Conselho das Cidades, depois por audiência pública, para depois ir para a Câmara, e depois, né, ser votado, depois que seja votado pela Câmara, ser levado aí para análise do Executivo. Então, assim, todo mundo sabe, tem a consciência de que não está bom do jeito que está e que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar, e as necessidades estão aparecendo aí diante do plano em si, do plano já em vigência, né? Algumas coisas a gente só percebeu com a vigência do plano, e eu coloco isso como exemplo a questão do distrito industrial, por exemplo, foi discutido ali que antes não tinha sido colocada a possibilidade de uma atividade de logística no distrito industrial e que depois da implementação do plano, se mostrou necessário. Então, o que a gente precisa é discutir, é fazer essa discussão, né? É trazer pontos, porque a gente sabe que se represtinar a lei antiga não é o ideal. Então, a gente vai, enquanto Conselho de Desenvolvimento, enquanto essa análise técnica, apontar o que da lei antiga não é bom e precisa mudar. E da mesma forma, nós vamos fazer essa análise técnica para apontar também o que da lei nova não é bom e precisa, com urgência, mudar. Então, nós iremos fazer esses dois estudos em cima da lei nova, se eventualmente a gente não conseguir, né, a Câmara não conseguir a represtinação, é uma possibilidade que pode acontecer, mas a gente vai fazer análise em cima da lei nova e em cima da lei antiga, para apontar os principais pontos que precisam de alteração, tanto se acontecer a represtinação, quanto se não acontecer e permanecer a lei nova, né?
Vereador Daniel Milo, gostaria que o senhor falasse com a gente agora um pouquinho, por favor, justamente sobre essa iniciativa da Câmara Municipal, através do senhor e também do vereador Isaías Salustiano. Quem apresentou os projetos de lei foi o senhor, para tentar revogar a parte do plano diretor. Eu gostaria que o senhor lembrasse ao público quais são as três leis do plano diretor que o senhor está alterando com esses três projetos de lei de revogação. E a necessidade disso nesse momento em virtude do que acontece no setor imobiliário. Se o senhor pudesse.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os convidados aqui presentes. Realmente, nós já debatemos muitas situações referente a isso, o que a Priscila vem comentando aqui. Houve um debate muito grande lá na CPG com o Poder Executivo, em relação ao Poder Executivo, já distintamente a questão dessas leis. Com a revogação, né, somente de três leis, porque todo mundo hoje cita que está sendo revogado o plano diretor. Não, são três leis que compõem o plano diretor, que são três leis responsáveis pelo desenvolvimento do município de Ponta Grossa, que é o setor construtivo, industrial, código de obras, uso e ocupação de solo e zoneamento. Então, quando nós realizamos isso lá no passado, em 2016, se não me falha a memória, através de uma licitação que uma empresa venceu, na verdade foi deserta a primeira licitação, daí outra empresa venceu, daí houve mais dois aditivos de pagamento, então do valor de 1,5 que era, passou para 2,5 milhões que custou esse plano diretor. Um plano diretor que veio para audiências públicas, mas eu citei na reunião de ontem, a Priscila estava presente, o Altamir também estava presente. Qual que é a dificuldade que as pessoas enfrentaram no momento das audiências públicas? Uma coisa é você pegar um projeto, que você é um engenheiro, um arquiteto, você pega esse projeto e entra com um protocolo. Dentro desse protocolo tem uma análise de um compilado inteiro de leis. Não é somente uma, duas ou três. Então, muitas vezes, esses profissionais, eles têm o conhecimento técnico da edificação e não da colocação em si da edificação dentro de todos esses planejamentos. E é o que nós enfrentamos a maior dificuldade no momento da aprovação e vigência da lei. Ali que nós tivemos inúmeros processos, inúmeros projetos, sendo eles rejeitados pelo Poder Executivo. Não existe outra possibilidade célere que a gente possa realizar a não ser a revogação das três leis. Quando o Poder Executivo trata, e até fica aqui a minha fala, ao Poder Executivo, qual eu faço parte, né, vereador da base do Poder Executivo, mas eu faço parte e fico muito triste da não participação do Poder Executivo nessas entrevistas, que são temas cruciais para o desenvolvimento da cidade. Não são questões de políticas sociais, somente destaques específicos. Tudo aquilo que nós estamos debatendo aqui, ele vai impactar em diversos setores, tanto na saúde, quanto na educação, quanto no desenvolvimento social, quanto na parte de assistência social pública, que é os atendimentos, na questão do comércio, né, dos serviços, porque existem determinados locais de zoneamento que nós não podemos colocar um supermercado. Isso é inadmissível na cidade de Ponta Grossa, uma cidade que está em amplo desenvolvimento, que precisa de geração de emprego, de renda, principalmente é uma cidade que depende de muita estrutura financeira, ela só vai ter arrecadação de impostos municipais se criar novas empresas. Ou a hora que cair essas arrecadações, sabe qual é o outro fator? Que aí a sociedade vai brigar com a Câmara Municipal, é quando a Prefeitura mandar um projeto de lei aumentando os impostos, porque ela não tem arrecadação. Então é isso que nós estamos à beira de acontecer. Que próximos passos é que a Prefeitura baixe sua arrecadação e tenha que aumentar impostos para a população que não tem mais condições de pagar. Nós já passamos por uma situação pandêmica. Passamos por uma situação agora de alagamento, que quantas pessoas perderam suas casas, perderam seus móveis, suas coisas, e principalmente isso é uma oportunidade que nós temos de reacender novamente o mercado. Tem muitas empresas, friso, muitas empresas que estão perdendo seus investimentos na cidade de Ponta Grossa. Isso não está só em dados, porque muitas vezes as pessoas que adquiriram imóveis durante o processo de mudança do plano diretor, ele não teve prazo hábil de elaborar um projeto e ele ficou com um imóvel parado que hoje ele não consegue fazer nada. É o imóvel que está lá porque mudou totalmente suas características e hoje ele não consegue fazer o seu investimento. Então, diante de toda essa situação, nós criamos esta alternativa, que nem ele falou, é uma alternativa, Priscila, drástica, mas é a única alternativa que nós encontramos em face da inércia do Poder Executivo. Fica aqui, claro, o Poder Executivo não caminhou com as propostas de forma célere. No entanto, que o próprio conselho aqui citou, que a mudança das áreas de logísticas, acho que foi desde o começo do ano que está essa discussão, até o momento não foi protocolado o projeto na Câmara. E a hora que protocolar, já está acabando o ano legislativo, só vai ser analisado o ano que vem. Então, infelizmente, nós temos esse lapso temporal muito curto para atender a cidade.
Acho importante frisar que ano que vem é ano eleitoral. Né? Então,
que também para tudo.
Exatamente. Então, uma discussão profunda e técnica como essa não vai ser levada a cabo na Câmara Municipal em um ano eleitoral. Né?
Exatamente. Foi isso que ocorreu no passado. Protocolar o plano diretor um ano antes, um ano e meio antes do pleito eleitoral. Veio a pandemia. Nós tivemos a pandemia, não conseguimos realizar audiências públicas. Aí, quando conseguimos realizar as audiências, entrou o período eleitoral. Quando veio o período eleitoral, mudou-se as cadeiras dentro da Câmara, mudou-se o prefeito. Aí, até se habitualizar novamente em todos os sistemas, em todas as legislações, passou-se mais 2 anos. E agora que nós estamos debatendo novamente, que já chegou outro ano eleitoral.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, eu sei que o senhor também tem conhecimento jurídico, sobre a insegurança jurídica que a prefeitura alegou na reunião que aconteceu na quinta-feira na sede da CPG, promovida pelo Conselho de Desenvolvimento e já narrada pela senhora Priscila Jaronski, presidente do Conselho. Existe insegurança jurídica? Porque se as leis são revogadas e as leis antigas são recolocadas no lugar, quem estiver construído vai estar amparado na legislação vigente. Então, na minha cabeça, como leigo, embora eu tenha estudado direito durante 2 anos, mas na minha cabeça, como leigo, as pessoas vão estar amparadas na legislação vigente. Então, por que existiria insegurança jurídica?
Ney, é bom frisar aqui que quando o poder público, isso fala tanto o legislativo quanto o executivo, ele tem o interesse de sanar os seus problemas, ele vai fazer o possível para que isso ocorra. O que nós vimos na reunião, e até a reunião foi transmitida, foi gravada, está lá na CPG, as pessoas que têm interesse podem chegar à CPG, vai ter toda essa reunião, é uma falta, não digo de interesse, mas um pouco mais de vontade do Poder Executivo em sanar esses problemas. Por que que eu falo isso? Todas as alegações realizadas ao poder Executivo, eu contrapus e coloquei as soluções e sanei todas as suas dúvidas. Quando nós falamos de segurança jurídica, eu vou falar uma coisa que é muito simples, que está na Constituição Federal, que é acima de qualquer outra lei. Isso eu tive aula de Direito Constitucional com o esposo da Priscila, Juliano Jaronski, que foi meu professor, e ele está lá, que a competência da Câmara Municipal, do Legislativo Municipal, é legislar sobre o uso e ocupação de solo. E isso está dentro do nosso plano diretor. Então, a nossa competência é justamente de sanar e cuidar das situações que são correlatas ao município de Ponta Grossa. Quando nós falamos que tem que passar por conselhos, os conselhos são consultivos. Tá? Ele está dentro da lei para passar pelos conselhos, mas eles são consultivos. E o plano diretor passado, ele já estava em vigência, ou seja, não traz nenhuma novidade. Cada vez que você faz uma alteração em uma lei, que ela seja novidade ao município ou às pessoas, aí você tem que dar aquela notória transparência, publicidade, dentro de tudo aquilo que a lei da administração pública exige, para que elas tenham conhecimento e se adaptar às leis que estão prestes a entrar em vigor. Então essa ela já estava valendo, então não tem nenhuma irregularidade. E em se tratando também de competência, a Câmara Municipal, há pouco tempo atrás, teve uma decisão na Justiça, onde 2 vereadores em 2008, se não me falha a memória, entraram com o pedido de mudança de zoneamento de uma determinada região para a construção de imóveis, se não me engano, de edificação horizontal, vertical. Prédios. E a Câmara entrou com o processo, a Prefeitura não vetou, não sancionou a lei, ficou inerte naquele período, até às vezes o prefeito acaba fazendo isso, mas ela não fez nada e foi promulgado pela Câmara. Os empreendedores entraram com o pedido, tudo certinho, aí os vizinhos próximos entraram com uma impugnação lá na Justiça e o caso foi se estendeu por muito tempo. Há pouco tempo atrás saiu a decisão, onde o juiz determinou que a empresa faça o investimento ou pode ser feito o investimento e as pessoas que perderam a ação vão ter que indenizar o empreendedor e isso é uma ação milionária. E o que nós estamos vendo nesse momento, se a Prefeitura Municipal vetar esses projetos e entrarem na Justiça, as pessoas que se sentirem lesadas terão o direito de entrar contra o município de Ponta Grossa e solicitar todas essas indenizações, porque o município hoje está vedando os investimentos da cidade de Ponta Grossa. Está perdendo investimento e estão indo para outras cidades. Então, o que, que nós estamos acontecendo? Até chega a ser, vou arrisco aqui um pouquinho a minha palavra, um pouco de responsabilidade por parte das pessoas que não querem debater o tema ou que não querem dar celeridade a um assunto que é de extrema importância para o nosso município. Nós não estamos falando só dos grandes construtores. Não estamos falando só dos grandes investimentos. Pense em você, as pessoas que estão acompanhando nos bairros. Você que tem um terreninho, uma casinha, que o terreno é pequeno, que teu filho casou, que mora com você, você não vai poder edificar aos fundos da sua casa para poder fazer uma casa para o seu filho. Porque a taxa de ocupação proíbe que esse terreno tenha uma edificação maior que 50%. Onde já se viu? Cadê o direito da propriedade privada? Nós não podemos cumprir com a função social do imóvel? Então é isso que traz um prejuízo, não é só os construtores, é através da assistência social, daquelas pessoas humildes que não poderão fazer mais nada em cima do seu imóvel. Poderão construir, mas ficarão de forma irregular. Ninguém quer regularidade. Isso deixa de arrecadar IPTU, deixa de arrecadar impostos ao município que pode fazer outros projetos sociais. Então, por isso a indignação, por isso a gente vê que o município de Ponta Grossa tem que dar mais celeridade, independente da situação. Ah, acabamos de aprovar um plano. Aprovamos um plano, mas ficou 5 anos parado, porque o plano não era aquilo desejado e nós não conseguimos fazer a alteração por questões de normativas internas do regimento da Câmara.
A pandemia atrapalhou muito também, né? Senhor Altair Machado, o senhor tem 41 anos de experiência, fiquei inclusive surpreso dentro do mercado imobiliário. Então, parabéns pela sua trajetória profissional, o senhor é um dos corretores mais respeitados em Ponta Grossa. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das dificuldades que o setor está encontrando em virtude desse plano diretor atual, que está em vigor nesse momento, né? Se o senhor pudesse.
Então, né, eu sou representante do Cresce. O Cresce é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e hoje reúne pelo menos 1.000 corretores oficialmente, né, na nossa cidade. E esse número de corretores, eles proporcionam inúmeros negócios, né? O Mila falou sobre a arrecadação e você veja, o ITBI, que é um imposto obrigatório, né, numa transmissão de imóvel, ele se refere a 2% sobre o valor, né? Então, a movimentação, a arrecadação, a receita da prefeitura, ela é muito grande em função disso. Né? E não é só isso, vêm juntos outros tipos de renda. É o caso de um IPTU. Né? Se um imóvel está com o IPTU atrasado, na hora de transmissão ele tem que ser colocado em dia. Né? Então, foi o que aconteceu. Eu posso até usar exemplos que aconteceram comigo nesses últimos meses aí, de situações assim. Então, o mercado imobiliário está bastante prejudicado com relação a isso. Né? Hoje existe uma instabilidade. Ninguém se propõe a comprar um imóvel com a possibilidade de construir, né? Nós precisamos hoje de leis definidas. Nós temos lá nos vários zoneamentos o que é permissível, o que é permitido e o que é proibido. Então, o permissível, você pode entrar com o projeto, solicitar uma reunião talvez da Câmara ou do IPLAN para ver se esse projeto é aprovado, né? Agora, isso demanda de um prazo muito longo. Não se consegue fazer uma coisa de um dia para o outro. Né? E o investidor, eu falo investidor quando eu falo de imóveis comerciais na maioria das vezes. Né? Porque um imóvel residencial é diferenciado. Um prédio é diferenciado. Um condomínio é diferenciado. Já existem uma legislação própria. Né? Então, e imóveis prontos também. Já estão prontos, estão prontos. Assim, o que traz mais prejuízo é o imóvel que vai ser construído e para a finalidade que vai ser construído. Né? Como exemplo, eu estava negociando uns dias atrás um imóvel numa rua que é em Varanas, Rua Siqueira Campos. O zoneamento é o ZEL, Zona Especial de Logística. Era um terreno de esquina com 740 metros quadrados, só que essa esquina ela tinha 10 metros de recuo de cada lado. Então, de 740 metros, já perdia mais de 450 só de recuo. Já virava 300 e poucos metros. Daí nós tínhamos também a taxa de permeabilidade, que nessa região é 25%, que você pode deixar até no estacionamento. Mas nenhum comércio vai querer um estacionamento na terra ou na pedra. Né? Isso causa complicação, sujeira, enfim. Né? Talvez tivesse que jogar essa taxa de permeabilidade para dentro do terreno também. Com isso, sobraria 80 metros quadrados para construir. Você veja que situação. Um terreno de 1,5 milhão para sobrar 80 metros quadrados para construir. Mas daria-se um jeito, puxava aqui e tal. Tá, resolvido isso. A negociação estava adiantada, já estávamos em contato com uma farmácia, ia ser construído com esse objetivo de locação para a farmácia, definido valores, tudo. Quando eu fui ver a questão de uso do solo, né? Nessa região é proibido farmácia.
A Siqueira Campos?
A Siqueira Campos.
Imagina.
Então, nós temos alguns absurdos, assim, que não tem explicação para tal coisa. Né? É prova, então, que quem elaborou esse projeto não tinha conhecimento nenhum da cidade, né? Ou, por ser vamos dizer, um projeto macro, foi tudo no mesmo pacote, né?
Coincidentemente, eu moro nessa região da Siqueira Campos. Então, assim, a Siqueira Campos é uma artéria, ou seja, é uma via de abastecimento de todas as localidades que nós temos naquela região ali, que já não é nem mais o Varanas, é o Caracará.
Caracará.
Né? As pessoas às vezes acham que o Caracará é só perto do aeroporto. Não, o Caracará já começa grudado em o Varanas, né? É ali perto daquela região da Tamara, materiais de construção. Mas todo mundo conhece ali como se fosse o Varanas por causa da conexão entre os dois bairros, naquele ponto específico. Então a Siqueira Campos é uma rua fundamental. Quer dizer, não poder construir farmácia na Siqueira Campos, essa é a novidade. Eu também acho que não pode construir supermercado, né, na Siqueira Campos.
Então, na verdade, existe uma série de limitações, né? E a Siqueira Campos ela é uma avenida bastante extensa, então ela é composta de dois tipos de zoneamento. Em específico, esse que vem até aquela principal rotatória, que ainda faz parte do contorno leste.
Uhum.
Até exatamente nessa rotatória que tem aquele posto de gasolina, ali é um tipo de zoneamento. Para cima, em direção a Carlos Cavalcante, já é um pouco mais permitido. Mas ainda assim, tem várias imposições ali. Então, esse, né, é um exemplo que eu usei, mas nós temos vários outros. Outro que eu pensei também, e é importante que se lembre, aquele imóvel onde tinha o Cine Império. Aquele imóvel,
aqui no centro.
No centro, um terreno de 940 metros quadrados. Esse imóvel esteve à venda por 5 milhões há uns anos atrás. Surgiram propostas e, enfim, não foi vendido. Hoje, este imóvel ele é atingido por uma ZEPA, Zona Especial de Proteção Ambiental. Você não pode fazer nada nele. Nada. Então, além de causar um prejuízo de milhões para o proprietário, né, o que vai se fazer com aquele buraco ali? Vai ser um depósito de lixo? Né, um criador de ratos, de insetos ali? Né? Quem que vai tomar conta daquilo? Né? A prefeitura tem como indenizar e usar aquele espaço, né, pensando no município? Então, são coisas assim, que não têm lógica. O risco de quem está construindo é dele, é do construtor. Então, se a pessoa se propõe a fazer um projeto em cima, até de um terreno desse, né? Claro, tem que tomar todas as medidas necessárias para você evitar algum problema maior, em relação, principalmente ali que corre o córrego ali, o pilão de pedra, se não me engano, né? Existe um riacho ali, enfim, um
córrego.
Um córrego, né? Uhum. É, então, para se construir, vai ter que tomar providências, né? Então, se a pessoa se arrisca a fazer isso e empreender em cima, investir em cima, é problema dele, desde que ele se cumpra com as leis, né? Que não venha causar um problema de ambiental, né?
Eu só quero fazer uma observação em relação ao Ribeirão Pilão de Pedra, né, que uhum. passa aqui no centro da cidade.
Certo.
O Ribeirão Pilão de Pedra, ele já foi canalizado. É uma situação consolidada. Né, e isso há muitos anos, muito antes do Código Florestal de 1965. Estou falando do começo do século XX, né, ou antes até, final do século XIX. Então, o Ribeirão... Não, eu acho que já no começo do século XX, acho que nos anos 20, 30. Então, o Ribeirão ele já foi canalizado. Ele já foi canalizado, então não há como tentar transformar aquilo numa zepa, né, porque não há muito cabimento nisso, né, em virtude do que já aconteceu. De novo, daí falta conhecimento da cidade para quem formulou o plano diretor. Né. E é óbvio que se cria um problema jurídico. O proprietário desse terreno, por exemplo, perdeu o terreno. Basicamente é isso, né, seu Alter?
Porque não existe o que fazer num terreno desse, né? Se você não está dentro da legalidade, né? Você está impossibilitado de fazer qualquer tipo de construção. Esse, Ney, é uma coisa pontual também, né? Eu estou usando esses claro. Exemplos pontuais porque isso aqui está afetando o mercado imobiliário. Hoje nós não temos uma segurança, na verdade é uma insegurança com relação ao que pode e ao que não pode. Nós temos, se não me engano, 22 tipos de desenvolvimento ou 21. Impossível você decorar, né? Tudo que pode e o que não pode. Então, sempre que surge uma oportunidade de empreendimento, você tem que correr lá para ver o que dá para fazer, se é que dá para fazer, né? Hoje nós vivemos uma situação econômica complicada como um todo, no Brasil inteiro. E Ponta Grossa, ela se destaca mais ainda, porque acrescentou mais problemas ainda. Tanto é difícil se encontrar um investidor, alguém que esteja disposto a pôr o dinheiro, né? De quando você acha alguém... o município trava. Né? Então está muito complicado realmente. Uma outra situação também pontual com relação a um zoneamento, ele é ZEIS, Zona de Interesse Especial, Social. Nesse zoneamento não pode ser colocado supermercado. Tenho um grupo interessado em montar um supermercado na região. Não pode.
Qual região?
Logo depois do centro de eventos ali.
Perfeito. Uhum.
É uma região com um crescimento absurdo, né?
Verdade.
Que vai fazer com que as pessoas que moram naquela região, que hoje deve ter pelo menos umas 10, 15 mil pessoas já, vão ter que se deslocar para um outro centro para ir num supermercado. Né? Então isso foge do objetivo do plano diretor. Né? É falta de estudo, porque não existe... Naturalmente, se for fazer uma fábrica, alguma coisa que venha atrapalhar, que venha trazer problema para a região... Tudo bem, é compreensível. Mas um supermercado não é problema. O supermercado é a necessidade, né?
Assim como farmácias.
Exatamente como farmácias. Outro exemplo, né, é a Avenida Visconde Mauá. Visconde Mauá, se não me engano, o zoneamento é Z1. Nesta região, você não pode colocar uma série de coisas, assim como por exemplo... farmácia, padaria, bufês de salão de festas, centros comerciais, atividades varejistas, serviço de lavagem de veículo, supermercados. Então, uma série de coisas que, numa rua, que é um acesso da cidade...
Não,
né?
Visconde de Mauá não pode ter nada disso.
Não pode. Né? Então, já é um tipo de comércio consolidado. Nós temos várias farmácias, várias padarias, né? Mas hoje não sai alvará para isso, para um novo, né? Então, são coisas bastante complicadas. Né? Em função disso, eu entrei, pedi na prefeitura um estudo numa comissão lá, fui lá apresentar a situação para que se mudasse o zoneamento de uma região. Não me disseram não. Eu fui lá, participei, expliquei. Tinha acho que umas 8, 10 pessoas fazendo parte dessa comissão. E agora eles vão montar uma outra comissão para estudar essa questão, para depois levar para o IPLAN. É uma coisa que deve demorar pelo menos 5 meses, 6 meses para um estudo. Agora, se imagina se toda a cidade tiver que fazer este percurso, sempre você ter que estar buscando aprovação de uma comissão. A prefeitura não tem essa estrutura para para fazer isso, né? Então, isso está implicando... Em vários investidores saindo de Ponta Grossa, levando os valores para fora. Porque realmente, como está hoje, não tem como, né? Nós temos que levar adiante essa ideia, né, essa possibilidade e torcer para que as coisas possam ter um novo rumo aí.
Eu sinceramente fico muito preocupado com isso. Eu já sei de 3 construtoras que estão saindo da cidade, né, construtoras grandes, ou pelo menos com outros projetos, ou seja, eles estão priorizando outras regiões do país. E é lógico que isso não faz bem para um setor que emprega tanta gente, né, como o setor de construção civil, né? E Ponta Grossa vem tendo um desenvolvimento muito grande nesse segmento. Na época do prefeito Marcelo Rangel, nós tivemos um processo de verticalização da cidade que foi muito interessante. A gente mudou a skyline da cidade nesse processo, ou seja, a linha do horizonte. E do jeito que as coisas andam, se complica. O vereador Isaías Salustiano, inclusive, comentou no sábado passado que ele vinha tentando negociar com a prefeitura uma flexibilização em relação a isso, mas a prefeitura não se movimentou nesse sentido. Gostaria que o senhor relatasse também isso, vereador Daniel Mila. E como que os vereadores têm recebido essas observações que são feitas pelos profissionais do mercado imobiliário e da construção civil?
Ney, foi importante você citar na gestão passada o que nós realizamos. Na gestão passada eu fui vereador todo, né, por 4 anos, depois reeleito e presidente da Câmara. O que nós fizemos na época? Quando nós vimos que a cidade de Ponta Grossa foi a bola da vez em relação aos investimentos, nós buscamos em todos os setores a desburocratização, ou seja, alvarás muito mais rápidos, muito mais céleres. Vocês, dentro do WAVE, que tinha dificuldade de análise, assumir o compromisso, taques com o departamento para entregar o WAVE posteriormente. Então, diante de tudo isso, nós realizamos medidas para que não perdesse os investimentos. Com esta aprovação do plano novo é que nós travamos novamente o desenvolvimento do município. E foi importante citar aqui, o Altair acabou citando inúmeras situações, mas é que nós temos os conselhos. E dentro daquela reunião, o próprio IPLAN falou que eles iam dar mais autonomia aos conselhos para identificar essas situações. Aí sim nós estamos incorrendo numa ilegalidade. Conselho não pode mudar lei. Quem muda a lei chama-se Câmara Municipal de Ponta Grossa, através de votação em 2 discussões, sanção da prefeita ou veto, ou derrubada de veto e promulgação. Isto é o trajeto de uma legislação. Conselho serve para dar a opinião da legislação ou fazer uma interpretação quando a lei é dúbia. Ela não pode chegar num determinado setor. Não, então vamos chegar aqui, já que esta rua não dá, nós mudamos. Isso não pode, isso é canetaço. E isso sim está sendo, gera improbidade administrativa ao Poder Executivo. Então, por isso que nós criamos toda essa facilitação de mudança para que tenha um debate mais célere, para que possa ser realizado. E a Câmara Municipal ela vem recebendo inúmeros questionamentos. E nós, é claro, para não ter retalhos dentro do plano diretor, ficar mudando um parágrafo, um artigo, um inciso, porque daí são questões pontuais, daí nós estaríamos atendendo de forma pontual. Por isso houve esta possibilidade de uma revogação e repristinação de um plano, para que o IPLAN tenha tempo suficiente, junto com os departamentos, as entidades não governamentais, para o debate, a análise e as readequações para que a cidade continue crescendo. Existem muitos pedidos lá na Câmara. E eu tento priorizar aquilo que vai atender a cidade como um todo. ZEPA, Zona Especial de Proteção Ambiental, em todas as linhas férreas do município, foram proibidas as construções. Parque de Olarias, o Lago de Olarias, onde se tornou um cartão postal. Todo mundo está vendo hoje lá, inúmeras pessoas participando, cheio de trailers de lanche na localidade. Por quê? Não é permitida a construção. Tem uma ZEPA ali. Então o Parque do Lariz vai ficar um elefante branco, sem estrutura para a população, sem banheiro, sem local para comer, sem local para descansar. Simplesmente um céu aberto ali que ninguém tem condições hoje, que é a maior reclamação das pessoas, de ter um espaço apropriado ali no Lago do Lariz para ficar com seus filhos, pessoas de idade. E hoje virou uma ZEPA, Zona de Proteção, de Proteção Ambiental, que é um lago artificial. Eu não entendi também isso. Mas foi criado, foi aprovado e está em vigência, por isso é essa dificuldade que nós enfrentamos.
Ney, eu queria fazer uma contribuição, uma coisa bem importante que foi falado tanto pelo Daniel quanto pelo seu Altair, porque é o seguinte, há quem pense que a gente esteja debruçado nesse assunto por uma preocupação do setor imobiliário, simplesmente. Mas não, a gente precisa pensar na cidade num todo, para toda a população. O que que acontece? Eu também faço parte do Conselho da Cidade, e essa semana que passou, a gente analisou um projeto, por exemplo, de um alargamento ou diminuição de uma extensão de via dentro de condomínio. Então, era um ponto negativo desse plano diretor, que exigia uma extensão maior, e isso implicava numa questão de um custo elevado na construção de uma casa popular. Então, uma casa popular que, se a rua fosse menos larga, né, mais fina, ela conseguiria ter um custo lá de 80 mil. Com a ampliação da via, essa mesma casa de 80 mil passaria ali para 100, 115 mil, né, em torno desse valor, só por conta disso, né, dessa obrigatoriedade do plano diretor em ter uma via mais alargada. Então, a gente não está pensando, enquanto Conselho de Desenvolvimento, só na especulação do setor imobiliário. É claro que é importante porque tem muito a ver com desenvolvimento, é um setor importante para a cidade, mas a gente está pensando naquele munícipe que tem a condição de conseguir uma casa na faixa de 80 mil, mas que torna inviável para ele a aquisição de uma casa na faixa de 110 mil. Né? Então, é uma visão macro, por isso que eu digo que a gente vai ter que estudar, porque não é só a questão das zonas, a gente tem um impacto da mobilidade urbana, que é o que o senhor Otário colocou aqui. O fato de não ter um mercado vai fazer com que as pessoas se desloquem e tenha um impacto na questão de mobilidade urbana, que é um problema muito grande para a cidade, né? Então, o Conselho de Desenvolvimento, ele sabe que existem pontos que precisam ser melhorados, tanto na muitos pontos na lei nova, né? Muitos pontos que precisam ser analisados, mas também existem alguns pontos que precisam ser analisados na lei se ela for represtinada. Isso a gente já comentou com o Daniel. E a gente tem um compromisso de fazer o apontamento de situações que são muito ruins da lei anterior. Por exemplo, o fato de não guardar, uma das coisas mais discutidas, o seu Altair está aqui para confirmar, é o passeio, né? Não ter espaçamento no passeio. Então, se a lei for de fato represtinada, o que o Conselho de Desenvolvimento vai fazer como um conselho propositivo? Propor ali pontos da lei que vai ser represtinada, da lei antiga, que precisam melhorar para garantir que ela fique o melhor possível. Se, eventualmente, a lei não for represtinada, a gente também vai fazer esse trabalho de se debruçar na lei nova e analisar todos esses pontos, que daí são mais pontos que precisam ser reavaliados. Só que dentro da questão da lei nova, a gente tem nossa maior preocupação, e o que o Daniel fala muito, muito bem, muito acertadamente aqui, é a questão da morosidade, né? Então, assim, a gente precisa corrigir esses pontos para ontem. Então, a preocupação do Conselho nesse sentido, e por isso que naquele primeiro momento eu falei que nós iremos nos debruçar para fazermos estudos, e o senhor Altair está aqui, ele é um membro da Câmara Técnica do Plano Diretor, nós iremos analisar ambas as leis para fazer os apontamentos do que precisa ser alterado nas duas. Mas no caso da represtinação, a gente também quer garantir que aquelas situações que eram tão discutidas, tão criticadas anteriormente, como o exemplo de não ter um limite de passeio, e por isso nossas calçadas em Ponta Grossa serem tão finas, né? Da gente rever essa situação também e indicar para a Câmara uma proposta de alteração, de emenda, né? Para a gente poder alterar esse ponto e garantir que ele não fique negativo nesse sentido. Mas eu só queria reforçar isso. O olhar do Conselho não é simplesmente para o setor imobiliário, vai muito além. A gente analisa também mobilidade urbana e o acesso à cidade. A gente fala tanto Smart City. O que é uma cidade inteligente? A gente é uma cidade que é desenvolvida, que é inteligente, mas para todos os munícipes. Inclusive para aquele que tem uma condição financeira de adquirir uma casa de 80 mil e que está sendo prejudicado por esse plano, que em razão de algumas situações ali, está fazendo com que esse imóvel, que é voltado para né, para pessoas que só teriam condição de adquirir um imóvel dentro desse valor, hoje não estão podendo mais porque o imóvel foi encarecido em razão do plano diretor.
Então, duas situações. É interessante ponderar sobre isso. É com relação aos recursos. Né? A Ponta Grossa é uma cidade antiga, sem nenhum planejamento, né? Sempre se foi, né? E são coisas que vão demorar para que surjam os resultados. Né? Então, é muito necessário realmente os recursos, principalmente no centro. Né? tem que ter, tem calçadas ali que tem um metro, né? Então tem que notar, tem que rever essas questões. Mas um exemplo que faz parte do macro, e foi citado inclusive acho que pelo Marco Moro na reunião lá, é a Ernesto Vilela. A Ernesto Vilela já tem um alargamento nas calçadas de pelo menos 4, 5 metros. Ali não há necessidade de se fazer um recuo naquela rua. Aquelas calçadas são enormes, aquilo ali é espetacular. Depois que foi comentado, eu comecei a analisar aquela rua. Realmente ela é muito interessante. E por que então lá nessa região tem que ter mais um recuo ainda? Não há necessidade, né? Então nós temos realmente que fazer uma revisão geral, não macro, mas sazonal, para que se cumpram todos os propósitos desse novo plano.
Estamos chegando ao fim do programa, o tema é complexo, eu acho que a gente deve tratar desse assunto em mais ocasiões. Eu vou conversar com o diretor da rádio, Roberto Mongrel, sobre isso, porque essas pendências, essas dúvidas, esses exageros, como por exemplo, numa avenida como a Siqueira Campos, ou Visconde de Mauá, não ter farmácia, não ter supermercado, assim, são situações que prejudicam a população, não é só, de novo, a questão do mercado imobiliário. Mas é óbvio que algumas determinações, como o exemplo que o senhor Altair deu, e para quem não nos acompanha, ele citou um exemplo de um terreno de 700 metros quadrados, onde em virtude do plano diretor, a capacidade construtiva ficou reduzida a 80 metros, ou seja, pouco mais de 10% do terreno. É ridículo, né? Então existem algumas coisas que têm que ser rediscutidas, que bom que a Câmara Municipal está disposta a isso. O Fábio Dias, um dos nossos ouvintes, perguntou o seguinte: os vereadores, eles não se debruçaram adequadamente sobre o projeto em dezembro de 2022, quando aprovaram o plano diretor com todos esses defeitos?
Sim, nós tivemos, não todos os parlamentares têm conhecimento sobre as matérias, né? Então cada vereador que entra por voto da população, uma parcela da população, tem uma interpretação. Eu mesmo, vou falar por mim, né? Eu realizei 35 emendas no plano diretor. Essas emendas passaram pelo crivo do IPLAN. E o IPLAN, é claro, por não queriam que alterassem o plano diretor, deu parecer contrário a essas emendas que eu havia realizado. E outras o IPLAN encaminhou ao Ministério Público para apreciação do Ministério Público, que não tem nada a ver com o processo legislativo dentro da Câmara Municipal. O próprio Ministério Público não queria que essas alterações fossem realizadas e também foi contrário às alterações. Então, quanto a isso, nós acabamos, a Câmara acaba lutando contra instituições externas que querem ter um crivo maior do que é o poder legislativo. Então, quanto a isso, acaba tendo esses embates e a gente não consegue fazer as alterações necessárias. E também teve, é claro, todo aquele tempo de pandemia, aqueles troca de parlamentares, que daí existe dentro do nosso regimento interno da Câmara Municipal, que quando chega um processo, um projeto de lei, você tem um tempo hábil para fazer as emendas. Principalmente esse que monta uma comissão especial de análise. Então não é uma comissão já permanente. Você cria uma comissão e ela tem data para iniciar e data para acabar. Fora esse prazo, você não pode fazer mais emendas.
Vereador, eu perguntei isso no sábado passado, mas pergunto de novo, que algumas pessoas não acompanharam o último programa. Vocês têm maioria na Câmara para aprovar as leis de revogação?
Dos 19 vereadores que compõem a Câmara Municipal, 17 assinaram para a mudança da lei. Então hoje nós temos com certeza 17 votos, os outros dois eu não consegui pegar as assinaturas, porque um não estava na sessão e outro não estava no momento ali do protocolo, daí acabamos protocolando somente os 17 nomes que assinaram.
Estamos encerrando o programa, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Senhora Priscila Jaronski, presidente do Conselho de Desenvolvimento, obrigado pela sua presença hoje aqui.
Imagine, eu que agradeço e me coloco à disposição sempre para estar dando retorno para a sociedade, né, a respeito do que o Conselho de Desenvolvimento está fazendo, está trabalhando em prol aí do desenvolvimento da cidade.
Senhor Altair Machado, muito prazer em revê-lo, que Deus o abençoe e, por favor, gostaria que o senhor falasse também agora na despedida da sua experiência. O senhor já trabalhou em rádio, né?
Isso nos idos dos anos 80, né? E também há uns anos atrás eu tinha um horário na Rádio Clube, mas foi por pouco tempo que daí logo mudou para FM e o meu perfil seria para o AM. Então daí encerrou-se a carreira do locutor. Mas Ney, é uma satisfação estar aqui, é um prazer participar e me coloco também à disposição no que a gente puder dentro da nossa limitação, mas estamos sempre à disposição.
Vereador Daniel Milo, obrigado pela sua presença hoje aqui.
Obrigado, Ney. Obrigado a todos aqui pela participação. E friso novamente, seria muito importante a participação do Poder Executivo para estar esclarecendo quais são os pontos deles, né, que eles têm de não querer revogar essas três leis que hoje causam um impacto muito negativo nos investimentos da cidade.
Agradeço novamente a presença de todos, que Deus abençoe a todos e encerramos o programa por aqui. Um bom final de semana. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Luciana Brick, direção da rádio CBN Roberto Mongruel.
CBN Ponta Grossa, 105,9 FM. Sociedade Pitangui de Comunicação Limitada. CYX964. Ponta Grossa, Paraná. Uma emissora do Grupo Roberto Mongruel. De segunda a sexta, Márcio Atala responde dúvidas dos ouvintes do Jornal da CBN sobre atividade física, nutrição e saúde. Aos sábados pela manhã, o quadro vira um programa. Márcio Atala recebe convidados que compartilham histórias sobre a relação com a atividade física. Bem-estar e movimento. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg.